Bom dia, ministro da CBN.
Deputado, no foco aqui da nossa conversa, essa discussão em torno da PEC da transição, cada um tem, dá o seu nome, mas é uma proposta de emenda à Constituição que permitiria se aumentar os gastos acima do teto para pagamento do Auxílio Brasil e outros benefícios. E eu gostaria de ouvir a sua opinião a propósito desse debate nesse momento, de que forma o senhor e o próprio governo se colocam diante dele.
Bem, a base do governo Bolsonaro está disposta a aprovar a PEC para entregar as promessas que o próprio presidente Bolsonaro fez como candidato de aumentar em R$200 o Auxílio Brasil e também dar aumento real do salário mínimo. Isso estaria em torno de R$80 bilhões e os líderes que eu ouvi na Câmara estavam dispostos a dar este aumento por um ano. Houve uma proposta da transição muito mais alta do que isso. Há uma negociação com o Senado, por onde vai começar a votação. Ainda não temos um texto definitivo. Há também uma vontade do presidente Arthur Lira de que se libere algum teto para este ano ainda. Então, essa negociação está em andamento. O que nós temos concretamente é que sim, a base do presidente Bolsonaro votará a favor da PEC para cumprir as promessas que ele mesmo fez durante a campanha e que são comuns com o candidato eleito.
Agora, deputado, existe alguma possibilidade de flexibilização nesse valor de 80 bilhões que o senhor nos contou? E se não houver, não seria o caso de discutir um outro projeto semelhante que está tramitando também, já teve as assinaturas necessárias colhidas, que é de Tasso Gereissati, que fala mais ou menos nesse valor?
Sim, a transição estava com muita dificuldade de enviar o projeto da emenda constitucional, porque, obviamente, vários setores, grupos de trabalho criados pelo governo de transição, todos eles queriam ser contemplados. E aí compareceram, né, com universidades, com outros temas que não têm a ver especialmente com as promessas de campanha. E aí construíram um obstáculo para a tramitação. Há uma relatoria do senador Davi Alcolumbre no Senado dessa PEC, ou do relator-geral do orçamento, Marcelo Castro, porque a PEC abrirá um limite de gastos para o ano de 23, que terá que ser alocado pelo relator do orçamento, Marcelo Castro, com emenda de relator. Então, isso está em negociação com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as lideranças, e nós esperamos que se chegue a bom termo, porque dia 22 de dezembro encerra-se o período legislativo e são 3 semanas que nós temos para votar na Câmara, primeiro no Senado, depois na Câmara, e depois votar o orçamento já com esse novo espaço fiscal. Então, um tempo muito exíguo e me parece que está faltando articulação política ou pragmatismo do governo eleito de saber o que pode ganhar. Não adianta ficar pedindo tudo. Não queira resolver todos os problemas do próximo mandato nesta votação, porque nós não podemos usurpar a prerrogativa dos eleitos, deputados e senadores eleitos para governar com o presidente eleito Lula, né? Se nós resolvemos tudo agora, eles nem precisarão ser chamados para opinar no próximo período. Então, não é justo também com os deputados e senadores que se elegeram que esta legislatura resolva por 4 anos todos os problemas do próximo governo.
Aliás, era sobre essa articulação que está ocorrendo por parte do governo de transição com o Congresso Nacional que eu queria lhe perguntar qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento do tom da conversa, como estão os articuladores, se há uma sintonia nas discussões. O senhor que é líder de governo, ou seja, nesse cargo, sempre teve que negociar, sempre teve que conversar com as diferentes partes. Como é que o senhor está analisando esse momento?
Sim, em especial porque a PEC precisa tramitar sem os prazos regimentais, que uma PEC tem que ser admitida na Constituição de Justiça, depois tem 40 sessões de debates, depois 2 votações de 3/5 de deputados e senadores com 5 dias de intervalo. Isso é o regimento. Para não cumprir o regimento, tem que ter um acordo geral de todos os parlamentares, não é de todos os partidos, de todos os parlamentares que vão permitir que o regimento seja superado por um acordo geral. Então tem que sim dialogar com todo mundo tem que estar de acordo, E é preciso construir um texto, portanto, e aí que eu falo que precisa ter pragmatismo por parte do governo de transição, de pedir o que pode ganhar, não ficar tentando jogar para a plateia interna, pedindo tudo que a turma de dentro quer, sem olhar para o que é possível ganhar do outro lado. Infelizmente, recebemos um pedido muito além do que é possível entregar.
E um outro ponto que eu queria ouvir do senhor, em relação a essas negociações, é, ela deve ocorrer em paralelo, Senado e Câmara, a despeito do fato de que primeiro tem que passar para o Senado, depois na Câmara? E por que que eu pergunto isso? Porque nós sabemos, se passa no Senado, vai para a Câmara e houver mudanças na Câmara, o atraso será maior ainda. É, será necessário esse acordo em sintonia para não haver o risco de uma mudança depois na Câmara?
Sim, está sendo feita essa articulação pelo presidente Arthur Lira, que tem participado das reuniões e que consulta os senhores líderes de todos os partidos. Não é o caso da minha participação, porque eu sou líder da base do governo. Uhum. E o acordo para votar precisa ser de todos os partidos da casa. Então, o presidente Arthur Lira é que tem feito a interlocução para que o texto aprovado no Senado seja igualmente aprovado na Câmara. Então, essa consulta prévia é feita pelo presidente Arthur Lira.
Agora, na avaliação do senhor, de que maneira isso está sendo realizado? Está sendo realizado a contento? Vai ser possível chegar a esse acordo simultâneo nas duas casas?
Isso é competência exclusiva do presidente Lula. Ele é o líder e ele é que vai ter que fazer as concessões. Na medida em que a transição não conseguiu internamente superar as demandas, né, os pedidos de todos os grupos de trabalho, saúde, educação, Minha Casa Minha Vida, e foi colocando tudo na PEC, agora alguém tem que tirar isso da PEC. E só o presidente Lula é que teria autoridade para fazer as concessões e desagradar internamente as alas e os grupos que conseguiram, com a sua pressão, incluir as suas demandas na PEC. E se não houver este pragmatismo, rapidamente, uma concessão para que a PEC fique do tamanho que é possível passar, não vai prosperar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que não garante os 4 anos, está falando em 2 anos, né? Nós na Câmara queremos 1. O presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Lira, já falou que não dá para os 200 bilhões, vai ter que ser menos. E essa redução, esse enxugamento da PEC, é uma decisão da transição, do governo eleito. Eles é que tem que concordar em reduzir para aquilo que podem ganhar. E aí é articulação política, pragmatismo. O presidente eleito Lula sabe fazer, já governou por 8 anos no Brasil, e obviamente está naquela disputa interna que sempre ocorreu, que é uma característica do Partido Trabalhador, do assembleísmo, né? Para tudo tem reunião, para tudo tem discussão, e muita gente na mesa, e não acabam chegando a uma solução. Então precisa agora exercer a autoridade. O presidente Lula tem que chegar lá e falar: bom, ouvi o Senado, ouvi a Câmara, é isso que podemos ganhar, vamos votar, antes que a gente perca o tempo, né, a capacidade de tempo para poder tramitar isso nas duas casas e ainda votar o orçamento depois da promulgação da PEC, porque a PEC vai abrir um espaço orçamentário que precisa ser aplicado no orçamento. Então nós temos 3 semanas, já estamos muito além do razoável para ter iniciado a votação.
O apoio do PT à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados ajuda nessa negociação?
Sim, o PT, o Partido dos Trabalhadores, teve 2 experiências difíceis. Primeiro enfrentou Severino Cavalcante com o Greenhalgh, perdeu. Depois enfrentou Eduardo Cunha, perdeu, custou o impeachment da presidente Dilma. Então, o PT não tem, o Partido dos Trabalhadores não tem disposição de fazer enfrentamento na eleição do Legislativo, porque fica muito caro administrar uma derrota. Então, eles já, aí sim, pragmaticamente, decidiram apoiar a reeleição de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco também, né? E a da Câmara, para mim, já está consolidada, e isso também facilita, porque Arthur Lira consegue movimentar de forma mais efetiva os apoiamentos necessários para aprovação da PEC. E no Senado ainda a resistência, a candidatura de Rogério Marinho do PL contra Pacheco. As articulações lá estão em andamento, mas Por isso, talvez, como o Senado não está definido, as coisas estão mais difíceis por lá. Mas houve uma decisão anterior de começar a votação da PEC da transição pelo Senado, né? E agora precisa esperar resolver o problema. Se tivesse feito pela Câmara, você já teria votado, com certeza.
Deputado Ricardo Barros, o senhor tem conversado nesses últimos dias com o presidente Jair Bolsonaro e tem ideia de qual a disposição dele de retomar as atividades, qual o discurso que ele trará agora nessa reta final de governo?
Olha, o presidente Bolsonaro está bem, né, se recuperando aí do erisipela, do estresse, do próprio resultado da eleição, que para ele era inesperado, e retomou as atividades, já esteve lá na formatura da Academia das Agulhas Negras, tem despachado no Planalto e tem feito despacho também lá no Alvorada. Vocês têm visto aí várias decisões de governo sendo publicadas no Diário Oficial. Eu acho que teremos uma normalidade agora no final do governo. Evidente que essa PEC, como eu disse, há um recurso para este ano ainda, que está sendo incluído na PEC, um limite de gastos para esse ano, que vai permitir que esses bloqueios todos que estão sendo feitos em várias áreas de governo possam ser retirados, e, porque são exigência da responsabilidade fiscal, e nós possamos terminar o ano com mais tranquilidade. Tudo isso faz parte de uma articulação, o presidente participa das articulações, é consultado sobre tudo, e eu não posso afirmar qual é a rotina que ele pretende adotar, mas o presidente Bolsonaro, ele tem a maior bancada na Câmara pelo PL, a maior bancada no Senado pelo PL, tem o governo de São Paulo e outros governadores aliados que se elegeram, e certamente será o líder da oposição ao governo Lula junto com o Partido Liberal.
E a intenção do presidente em mandar um discurso para essas pessoas que estão fazendo protesto nas portas dos quartéis, alguns ainda tentam interromper aqui ou ali alguma estrada, etc., há alguma intenção do presidente mandar algum recado para essas pessoas, ou o presidente apoia essas manifestações?
Não, o presidente já mandou um recado, fez um pronunciamento pedindo o desbloqueio das estradas. O presidente autorizou a transição de governo, que está em andamento normal. Quer dizer, os fatos estão postos, né? A eleição encerrou, haverá a posse, diplomação e posse dos eleitos. O presidente, né, se reserva nesse momento a não opinar. Ele não é uma mobilização de iniciativa do governo e nem do partido do presidente, essa mobilização espontânea das pessoas nas ruas e na porta dos quartéis. Isso é um reflexo das bandeiras que foram levantadas pelo presidente Bolsonaro: pátria, família, liberdade, que tem uma adesão muito forte na sociedade, e as pessoas querem que esses valores sejam preservados. Então, não é da iniciativa dele a mobilização, e também não tem que ser a dele a desmobilização. Os movimentos têm coordenações próprias, que eu até desconheço as lideranças, mas o fato é que nós vamos conviver com um país polarizado pelos próximos 4 anos, né? E eu não vejo que o bolsonarismo vá perder força, porque ele representa valores que as pessoas têm e que querem preservar. Então, eu, na minha opinião, isso segue como está. Lamentável apenas nesse episódio todo é o ativismo político do judiciário, que interferiu diretamente no resultado das eleições, resoluções ilegais promovidas pelo presidente do TSE, Alexandre Moraes, que interferiram diretamente no resultado final das eleições. Mas o ativismo político não é de hoje, já faz tempo que a justiça tenta ser um poder acima dos demais, e me parece a tarefa mais importante do novo parlamento, Senado e Câmara, em especial do Senado, que é o poder regulador sobre o judiciário, é enquadrar o judiciário, colocar todos os poderes no mesmo nível.
Deputado Ricardo Barros, obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, um abraço.